Olá, aqui é a Catarina e este é mais um episódio do NeuroCast, o podcast de neurociências da UFABC. Devido ao distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19, alguns de nossos episódios foram editados a partir de lives com convidados feitas no YouTube, o que permitiu um formato mais interativo. As versões originais, sem cortes, você pode conferir no canal do YouTube NeuroCast UFABC.
E o nosso convidado é o Lucas Soares Coutinho. Ele é bacharelado em Neurociência da UFABC, ele é egresso da UFABC, e ele é mestre e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp. Atua como pesquisador do Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Lucas.
De nada, é um prazer estar aqui.
Para começar, você poderia falar um pouco sobre você, sua trajetória na ciência, como se interessou por neurociência e pela sua atual linha de pesquisa?
Eu entrei na UFABC em 2012. A minha intenção inicial era fazer alguma das engenharias. Eu pensava em fazer engenharia biomédica, engenharia aeroespacial, mas, enfim, eu fui caminhando no bacharelado em ciência e tecnologia e fiz uma matéria que era incomum. Eu acho que era processamento de sinais neurais, que era incomum da biomédica e da neuro. Quando chegou na parte de psicopatologia, eu me encantei ainda mais. Eu gostei muito da área, né? Eu tinha um contato com a esquizofrenia, especificamente, por relações familiares, né? Eu tenho um tio por parte de mãe, um tio por parte de pai que tem esquizofrenia. Então, quando eu era criança, eu não entendia muito bem, né? Eles tinham. E desde que eu tive a aula de psicopatologia, me remeteu a isso. Quando eu estudei esquizofrenia, eu fiquei bastante interessado. Daí, então, eu comecei a fazer os estágios, né, obrigatórios da neurociência. Então, eu fiz com a Tatiana em neuroanatomia, fiz um no Hospital Cristóvão da Gama, e um dos estágios eu fiz no LINC, né, no Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas lá da Unifesp. E estando lá, num programa de esquizofrenia de referência, eu gostei muito e eu fui atrás do doutor Ari Gadelha, que é o meu orientador, e eu, depois desse estágio, eu fui atrás de fazer o mestrado lá, né? Então, na Unifesp, eu comecei fazendo esse estágio inicial. Entrei no mestrado estudando esquizofrenia e uso de cannabis, né? O meu mestrado foi em cima dessa área. Basicamente, a gente estuda... Eu vou explicar um pouco melhor mais para frente, mas basicamente a gente estuda a população clínica mesmo e a relação sintomática com, no meu caso, o uso de cannabis, né? Esse foi o meu mestrado, eu concluí ele no ano passado e entrei no doutorado também no mesmo laboratório, né? Também sobre orientação do Dr. Ari. E o meu doutorado, ele fugiu um pouco dessa área de uso de substâncias. E hoje eu estudo mais a formação de vieses cognitivos para contribuição e manutenção dos delírios, né? Na população, em primeiro episódio psicótico, principalmente. Acho que esse é um resumo.
Muito obrigada. Pode explicar um pouquinho melhor sobre o que exatamente é a sua pesquisa e qual a relevância dela?
Tá. Bom, eu vou falar de duas partes, porque elas são pesquisas diferentes, tá? Primeiro eu vou falar do meu mestrado. Antes de qualquer coisa, o meu mestrado, ele é parte de um projeto bem maior que já acontece há alguns anos. O PROESC, que é o Programa de Esquizofrenia da Universidade Paulista de Medicina, ele é integrado com o LINC, né? O Ari, ele é coordenador do PROESC, esse ambulatório, ele tem pacientes que a gente consegue fazer pesquisa clínica. Bom, basicamente, a gente sabe que o uso de substâncias ele está relacionado com doenças psicológicas, psiquiátricas graves. No caso do uso de maconha, a gente sabe que tem uma relação especialmente significante com a esquizofrenia. A gente já, antes, né, o meu mestrado ele não tratou disso especificamente, mas a gente sabe que tem um adiantamento do primeiro episódio psicótico no uso, se o uso é feito na adolescência, e também aumenta a probabilidade de desencadear um episódio psicótico esse uso de maconha na adolescência. Só que a gente não sabia muito bem, e na verdade a gente ainda tem discussões sobre qual é o impacto do uso crônico de cannabis se um paciente já é psicótico. Então, o meu estudo, o meu projeto de mestrado, foi para verificar o impacto do uso de maconha nos sintomas, propriamente ditos, da esquizofrenia e das psicoses, né? O meu mestrado não foi específico para esquizofrenia. Foi qualquer doença que acometesse psicose, né? Doenças não orgânicas, claro.
Pode explicar um pouquinho melhor o que é psicose e o que vem a ser esse primeiro episódio psicótico, para ficar mais claro?
Posso sim. Assim, psicose é um acometimento agudo, então a pessoa, quando ela está em um episódio psicótico, ela geralmente tem alucinações, delírios, desorganização do pensamento, desorganização do comportamento em geral. Quando a pessoa ela entra em um primeiro episódio psicótico, por exemplo, ela pode ser que ela tenha esquizofrenia, mas ela pode ter uma depressão que pode ter algum episódio psicótico, ela pode ter transtorno bipolar. O episódio psicótico, ele vai ser muito caracterizado por esses três pilares, né, que são a desorganização, os delírios e as alucinações. Geralmente, um episódio psicótico grave, a pessoa ela vai para um atendimento hospitalar, lá ela precisa ter o cuidado, ter a medicação, enfim. E por mais que não seja na esquizofrenia, o episódio psicótico ele pode sim ser grave, ele precisa ser cuidado. Bom, com relação ao doutorado, agora a gente está estudando um pouco sobre viéses cognitivos, como eu tinha dito. A gente tem visto no laboratório muito da teoria do Kahneman, não sei se você já ouviu falar, se o pessoal já ouviu falar, mas o Kahneman é um ganhador de prêmio Nobel. Ele é psicólogo, mas ele ganhou o prêmio Nobel de Economia, né? E ele trouxe a ideia do dual process, né? Que é a teoria do processo dual do pensamento, em que existe um pensamento rápido e um devagar. Isso seria importante para a formação de qual da mente, né? Entre aspas. Então a gente tem processos cognitivos em que a gente chega à conclusão imediatamente e processos cognitivos que a gente usa raciocínio lógico, enfim, é mais lento. Então, por exemplo, se eu falo quanto é 2 mais 2 para você, antes de você responder, vem na sua cabeça imediatamente o número 4. Se eu pergunto 263 menos 120, é um pouco mais difícil. Você vai ter que usar algum recurso lógico para fazer essa conta, né? Ou vai desistir em algum momento. O ponto disso é que existem situações em que a gente se depara no nosso dia a dia em que a gente chega a conclusões imediatas sem utilizar um processo de raciocínio dedutivo ou racionalização. Isso são atalhos cognitivos, são vieses, que são heurísticas, que o Kahneman chama, e elas são importantes para o dia a dia. Porém, quando essas heurísticas elas são usadas em momentos incorretos, a gente pode chegar a falsas conclusões. A ideia é que a gente chega a conclusões erradas quando a gente tem informações que parecem familiares. Na esquizofrenia, isso é importante, porque a formação do delírio o delírio, né, a definição de delírio, na verdade, é uma crença idiosincrática, ou seja, ela é vivida somente pelo indivíduo, e essa crença ela não tem respaldo na realidade. Então, para a manutenção do delírio, por exemplo, se a pessoa não engajar em um processo que ela vai questionar essa certeza dela, sobre essa convicção delirante que ela tem, ela vai simplesmente negar. E isso a gente entende que é um viés, seria o viés contra evidências desconfirmatórias. É, esse viés contra evidências desconfirmatórias ele seria importante para a manutenção do delírio, então, justamente por a pessoa não colocar em xeque informações que ela já tem certeza. É quase um pensamento conservador. Existem alguns estudos que mostram isso também. Na minha pesquisa especificamente, a gente está tentando utilizar meios de tratamento para usando essa teoria do Kahneman, em que desacelerar o pensamento de pessoas psicóticas levaria a menor formação de delírio. Então, seria essa linha que eu vim seguindo esse ano, né?
Tem alguma outra pesquisa na área de esquizofrenia que você acha interessante, que já tenha tido contato e que gostaria de compartilhar?
Sim, tem bastante coisa. Assim, a esquizofrenia ela é uma doença multifatorial, né? Então, existem muitas causas, existem muitas linhas de pesquisa diferentes, existem modelos animais em que vai olhando um pouco para a teoria dopaminérgica, existem estudos de genética, existem estudos de pacientes crônicos, enfim, ressonância, muita coisa que é feita. Eu tenho contato lá no laboratório muito mais com a neurociência clínica, então eu não tive tanto contato com modelos animais, por exemplo, mas eu acompanho a neuroimagem, acompanho a psicometria em geral, todos os testes neurocognitivos, a gente acompanha, mensura, a gente faz a pesquisa em cima disso. Então, é muito importante. Assim, a esquizofrenia ela é uma doença que precisa de muita gente trabalhando, né? Porque, eu vou falar um pouco mais para frente, mas não existe uma causa só, né? Existem vários fatores que agregam risco para desencadeamento da doença.
Então, cabe aqui uma das perguntas que nos enviaram. Que ocorre no cérebro durante esses episódios psicóticos?
Boa pergunta, Gabriel. Assim, muita coisa acontece, né? O que a gente entende hoje seria, ainda em cima da teoria dopaminérgica, né? Existem outros neurotransmissores que são importantes na formação da psicose em geral, mas a gente sabe que há um desbalanço de dopamina em que em algumas regiões vai ter um excesso dopaminérgico, principalmente ali no córtex pré-frontal, e em algumas vai ter menos, né? Mas a gente ainda não sabe muito bem o quanto é desregulado, o que está desregulado. Um outro projeto que eu venho fazendo parte lá no laboratório é justamente para a gente entender a neuroimagem córtico-estriatal em pacientes na verdade, a gente vai fazer isso com crianças antes de desenvolver qualquer tipo de doença psiquiátrica, né? Mas é isso em cima da teoria de que há uma hipoconectividade do estriado dorsal e o córtex pré-frontal dorsolateral. Então, a gente imagina que não só o estriado ventral vai ter um papel aí na esquizofrenia, mas o estriado dorsal, essa hipoconectividade entre o dorsal e o córtex pré-frontal dorsolateral parece ser muito importante para as psicoses em geral. Mas é aquilo, a gente sabe que há uma desconectividade, a gente trabalha em cima da ideia de um cérebro bayesiano que faz inferências e que há uma desconectividade de vias ali na psicose. E essa desconectividade ela vai gerar problemas de predição e os sintomas que são característicos da doença.
Então, o que acontece bastante é essa falta de conexões que existiriam fora de um episódio psicótico, em pessoas que
assim,
não têm.
No episódio psicótico, é que depende, né? Cada pessoa ela vai apresentar o episódio psicótico de uma maneira. O que a gente entende é que tem uma agitação que é muito característica de bastante dopamina no córtex pré-frontal. E essa agitação ela vai estar mais ligada a isso. Mas não é só a dopamina que está alterada na esquizofrenia. A gente sabe que os neurotransmissores, eles todos estão funcionando integradamente. A gente sabe que vai ter um problema dopaminérgico, um problema serotonérgico, né? Inclusive, o mecanismo de ação dos fármacos, ele veio mudando, e os fármacos de segunda geração, eles não todos, pelo menos, mas eles não focam diretamente na dopamina, mas sim alguns em receptores serotonérgicos que vão mediar outras relações dopaminérgicas, e isso acaba fazendo... A função seria essa, diminuir a dopamina no pré-frontal, né? Seria isso.
Então, falando um pouquinho, quais são os sintomas da esquizofrenia? Você já mencionou alguns, mas tem outros. E existe um perfil mais frequente de pessoas que desenvolvem essa doença? Essa pergunta vem junto com uma outra que perguntaram se crianças podem ter esquizofrenia.
Boa pergunta. É assim, a esquizofrenia ela é uma doença crônica, né? Ela não tem cura, ela é uma doença em que acompanha o indivíduo, em algum momento você tem o primeiro episódio psicótico e é a partir daí que você vai atrás do tratamento, porque é quando o sintoma fica claro. Só que é uma doença do neurodesenvolvimento. É difícil de a gente falar que ela está presente na infância, mas também é difícil de falar que tá ausente. A gente sabe que existem algumas alterações, que são alterações prodrômicas, que a gente chama, que são sintomas que não caracterizam um episódio psicótico em si, mas eles já podem estar relacionados a um futuro desencadeamento psicótico. Então, durante o pródromo, pode ser que o adolescente pode começar a ficar mais retraído na escola, ele pode começar com alguns assuntos que parecem ter algum conteúdo bizarro, ele pode começar a desconfiar de algumas coisas, essa desconfiança ela parece ser presente mesmo no pródromo, mas antes de desencadear o primeiro episódio psicótico, não se faz diagnóstico de esquizofrenia. E nem imediatamente após, né? O diagnóstico da esquizofrenia, hoje, ele é feito clinicamente por psiquiatras, e ele é feito de acordo com o Manual Diagnóstico Médico, o DSM, hoje é o DSM-5 que é usado, e você precisa ter atender os critérios ali, ter a presença de pelo menos, se eu não me engano, 3 ou 4 dos sintomas característicos ali que estão no DSM, para e ser mantido por pelo menos 1 mês, se eu não me engano, agora, não sei mais quanto é o tempo. Mas para fazer o diagnóstico de esquizofrenia, somente com o tempo, com a presença dessa psicose mais crônica, dela não ter aliviado totalmente, de ainda ter sintomas residuais. E, bom, agora que eu estava falando de sintomas, vou explicar um pouquinho mais. Na esquizofrenia, a gente costuma falar sobre os sintomas positivos e negativos, né? Sintomas positivos e negativos, eles são os que, pelo menos enquanto eu ainda era aluno da neuro, era o que a gente mais via, que seriam as alucinações. A alucinação, na verdade, ela é a presença da percepção na ausência de estímulo, né? Então, por exemplo, ouvir vozes, achar que conversa com Deus, por exemplo, isso é uma alucinação comum, ouvir a voz de anjos, ouvir achar que, não sei, que os móveis estão mudando de cor dentro de casa, sentir, a alucinação é qualquer uma das percepções. A mais comum é a auditiva, mas você pode achar, por exemplo, que tem insetos andando dentro de você, porque você está tendo uma alucinação sensorial, por exemplo, né? Mas é isso, a mais comum é a alucinação auditiva. Ainda nos sintomas positivos, existem delírios, né? Os delírios, eles são a interpretação errônea. Então, eu falei um pouco mais do delírio lá para explicar a minha linha de pesquisa, mas o delírio, assim, se a gente dá um exemplo clássico, o delírio persecutório, seria, por exemplo, o indivíduo vê 5 carros pretos andando na rua e ele tem a sensação de que esses carros estão seguindo ele, e ele interpreta que a CIA está atrás dele por algum motivo, né? Bom, isso a gente consegue entender, né, que 5 carros passando na rua é uma coisa normal, acontece, pode ser que sejam 5 carros pretos, mas eles pulam para uma conclusão, né, em que o que deve ter feito esses carros pretos passarem é o fato da CIA estar me perseguindo. Então, ele tem uma interpretação incorreta de estímulos, né? E uma característica do delírio é que ele não quebra. O paciente, por mais que ele melhore, tome os remédios, tenha uma recuperação, uma característica do delírio é o fato dele, independente do quanto você tente explicar com lógica, né? A pessoa tende a negar. Você pode dar a justificativa de for, trazer os 5 motoristas e mostrar que eles não eram da CIA. Mas, de alguma forma, ele ainda sente que era a CIA que estava atrás dele, né? Fazendo paralelo à minha pesquisa, isso, ou seja, por mais que eu apresente evidências que desconfirmem essa convicção dele, ele tende a descartar, né? Ele tem esse viés contra evidências desconfirmatórias. E a desorganização, que ainda está dentro dos sintomas positivos, ela pode ser caracterizada por uma fala que não tem nem menor conexão, né? A pessoa não se faz entender, né? Então, por mais que você tente entender a lógica do que ela está falando, parece uma salada de palavras. Isso é uma desorganização da fala, tá? Que ela também é característica na esquizofrenia. O que acontece? Os sintomas positivos, eles são mais visíveis, né? Porque eles agregam alguma coisa no comportamento. A ideia de ser positivo não é que ele é bom, né? É a ideia que adiciona algo, por conta da doença, adiciona algo, né, positivo ao comportamento desse indivíduo. Os sintomas negativos, por outro lado, ele tende a diminuir a funcionalidade desse indivíduo. Então, um sintoma negativo característico é o embotamento. Então, você pode ter um embotamento afetivo, que é a retraição emocional a ponto de não demonstrar nenhuma habilidade emocional para os pais, por exemplo, para outras pessoas. São pessoas mais retraídas. Existe também um embotamento que a pessoa fica deitada na cama o dia inteiro, ela não tem nenhum reforçador, né, se a gente for olhar mais como comportamental, ela tende a não formar reforçadores, enfim. O sintoma negativo seria isso, a diminuição de vitalidade, de certa forma, desse indivíduo.
Aqui temos outras perguntas que enviaram nos comentários, que a partir dessa sua fala. A Luísa perguntou se o corpo muda durante o episódio psicótico.
Tá. Assim, existem algumas alterações que podem acontecer. A gente sabe que no episódio psicótico vão ter uma cascata de neurotransmissores ali sendo jogados nas fendas sinápticas, então isso pode gerar algumas mudanças físicas no sentido de aumentar, de expandir, né? O paciente, ele geralmente fica expansivo, mais quando é para transtorno bipolar, mas também tem essa expansividade na esquizofrenia, e as alterações corporais vão ser mais decorrentes dessa agitação. A longo prazo, o que mais tem alteração corporal, assim, física mesmo, seria no uso de antipsicótico, porque o uso de antipsicótico, ele está muito relacionado ao ganho de peso, né? Então, não o episódio psicótico em si vai mudar características físicas claras da pessoa, mas o uso de antipsicótico, ele está relacionado a ganho de peso, também tem a face, né? Tem alguns sinais que a gente pega que são perdas de expressão. Então, a expressividade da facial fica menor. Então, alterações corporais são mais nessa linha.
Certo. O Gabriel perguntou se essas alucinações ocorrem em função daquela hipoconectividade do pré-frontal que você havia dito. E, para deixar claro, a Rai perguntou o que é hipoconectividade.
Entendi. Tá, é assim, hipoconectividade, para explicar bem, bem rapidinho, ela vem um pouco da ideia do Freeston lá, da teoria da desconectividade da esquizofrenia. O Freeston, ele vai muito na linha do cérebro bayesiano, em que o cérebro ele é feito de vias que estão aí para fazer predições, né, a partir de informações sensoriais. A hipoconectividade seria em alguma dessas vias, que no caso que eu tinha dito era o estriado dorsal e o córtex pré-frontal dorsolateral. A hipoconectividade é que, enfim, a via ela deveria estar ativando, vamos supor, com uma intensidade X. E aí, na verdade, ela está uma intensidade meio X. Vamos supor que dois pontos eles tinham vários meios de se comunicar. Na esquizofrenia, talvez, nessa região específica, esteja diminuído esses caminhos, né? Então, vai ter uma conectividade menor, vai estar menos conectado, tá? Uhum. E se isso forma o delírio, a alucinação, né? Bom, a gente não sabe. Porque a gente não sabe muito bem como as alucinações se formam. A gente sabe que tem relação com a dopamina no pré-frontal, né? Tem muita dopamina lá. Mas exatamente como que é vivida essa alucinação, como que ela vai se formar e o porquê, ainda é um mistério que a gente tenta estudar para cada vez ter menos gap, né?
Outra pergunta é se existe um componente genético para a esquizofrenia.
Bem legal falar disso, gente. Eu acho que cabe eu falar agora sobre as causas da esquizofrenia. Não sei se isso vai ser perguntado depois.
Mas, pode falar agora.
Tá. Então, assim, a esquizofrenia, ela é multifatorial. Né? A gente sabe que a genética tem um peso muito grande. Se a gente tem, por exemplo, gêmeos, um tem esquizofrenia, o outro tem 50% de chance de também ter esquizofrenia. E gêmeos monozigóticos, né? Tô falando. Então, tem um componente genético, mas ele não é determinante, porque, enfim... se só 50% das vezes um homozigótico apresenta, não é determinante, não é o único fator, né? Mas a gente sabe que a genética, ela contribui. Um outro fator genético indispensável, assim, hoje em dia, né, que está sendo feito, inclusive, lá pelo Link, o que eles desenvolveram, na verdade, foi um mecanismo que identificou alguns scores poligênicos de risco. O que seria isso? O gene humano, né, a genética humana, ela envolve várias áreas que vão determinar várias e várias expressões diferentes, né? O que acontece para a esquizofrenia é que parece que a combinação de alguns desses genes, né, alguns genes específicos, eles determinam um score de risco para desenvolvimento da psicose. Da esquizofrenia, desculpa. Ou seja, como é feito hoje, né, a relação entre a genética e a esquizofrenia? Você pode coletar o sangue de um indivíduo, você faz análise, e se tiver determinados scores ali dessas partes do gene, né, que são correspondentes com o de outros pacientes, significa que você tem um score de risco maior, é mais provável que você desenvolva esquizofrenia. Mas, assim, não é determinante, não é o único fator que deve ser olhado. As causas da esquizofrenia, elas são, em uma parte, genética, outra parte ambiental. E essa parte ambiental, ela parece ser muito determinante para o surgimento da psicose. Então, a parte ambiental que a gente mais estuda seriam traumas na infância, o uso de cannabis na pré-adolescência, que nem eu tinha falado. O aumento, né, se tem um adolescente que usou maconha durante os 14 anos, é possível que ele adiante em até 2 anos o episódio psicótico, se ele já tivesse predisposição para desenvolver esquizofrenia. e aumenta em 3 vezes o risco de ter o surto. Então, o ponto disso é que não existe não tem como a gente definir que é só a causa genética. A parte ambiental ela é fundamental, tanto para a manutenção quanto para o tratamento da esquizofrenia.
Aproveitando o gancho, a Thaís falou: você disse que estudou sobre os efeitos da cannabis no agravamento dos sintomas, mas não sei se sabe, existem estudos que usam a cannabis como uma alternativa para o tratamento farmacológico.
Sim, sim. O CRIPA, né, que é da USP Ribeirão Preto, ele estuda o canabidiol, né? O que acontece? A cannabis ela tem duas moléculas, tem muitas moléculas, mas tem duas principais que a gente olha, que é o THC e o CBD. O THC, ele é entre aspas, o vilão. Ele seria o responsável por sintomas parecidos com os sintomas psicóticos, desenvolvimento de ansiedade, aumentar o risco. Enfim, inclusive a gente sabe que cannabis de alta potência, né, ela, que seria mais, assim, uma desproporção muito maior de THC e CBD, elas ainda são piores, né, para o risco de desenvolvimento psicótico. O CBD, por outro lado, ele é o contrário, ele é usado hoje para pesquisa tanto como um ansiolítico, na verdade ele tem mais evidências como ansiolítico, né? Mas o uso dele como antipsicótico ele tem sido estudado, o CRIPA mesmo estuda, mas ele deve funcionar mais como ansiolítico. O que isso significa? Significa que quando o usuário está fumando a cannabis, ele está tendo contato com uma substância que vai aumentar o risco dele ter psicose e uma que vai frear. O problema é o desbalanço. Hoje em dia, o contato que se tem é com cannabis com altos índices de THC. Aqui no Brasil, principalmente, né, que é, enfim, por conta de todas as restrições que tem, né, do uso de cannabis, por conta, enfim, de politicagem, fica na mão dos traficantes. E o traficante, ele geralmente vai priorizar um produto que vai gerar mais carga viciante, né? Enfim, aí com o tempo, né, o desenvolvimento foi aumentando o índice de THC da cannabis vendida no Brasil e diminuindo o CBD. E é esse o maior problema.
Como falamos dessa alternativa ao tratamento com cannabidiol, podemos falar um pouco mais sobre o tratamento, se existe remédio?
Beleza. Assim, o tratamento para esquizofrenia, como para a maioria das doenças psiquiátricas, né, ele é multiprofissional. Então, não um remédio só não segura. Assim, os antipsicóticos, eles são fundamentais para prevenir a recaída e novos episódios, né? Porém, se você não faz um acompanhamento psicológico, se você não faz um acompanhamento com um assistente social, existem outros problemas na vida dessa pessoa que vão fazer com que a doença incapacite ela, né? Se você não tem uma orientação familiar de como lidar com um surto, né, com um episódio desse familiar acometido pela doença, ela talvez comece a reforçar o comportamento psicótico dele. Talvez comece a achar que é melhor que, por exemplo, esse paciente fique deitado a vida toda do que buscar um tratamento que ele vai começar a apurrinhar um pouco, né? Ele vai começar a falar mais, falar as coisas bizarras. Então, assim, o tratamento ele é importante, a parte medicamentosa, o uso de antipsicóticos é fundamental. Antes do advento, né, dos antipsicóticos de primeira geração, os índices de suicídio e internação em manicômios era absurdo. Era assim, a esquizofrenia era uma doença que limitava totalmente a vida da pessoa. Hoje em dia, a gente acredita muito no recovery, que é o conceito de recuperação apesar de uma doença mental grave. Isso é muito importante para a esperança dos pacientes, Então, hoje em dia, a gente tem, inclusive, a ABRE, que é uma associação de pessoas com esquizofrenia. Tem um mestrando lá no laboratório que é portador, e ele que é o porta-voz da ABRE, enfim. E isso é importante para mostrar que a esquizofrenia é uma doença que, se tratada, se bem tratada, a pessoa pode ter inclusão. É claro que existem exceções, não vai ser todas as vezes que vai ter uma recuperação 100%. Existem casos, inclusive... Deixa eu falar de uma coisa. Existe um preconceito muito grande sobre o ECT, a eletroconvulsoterapia, né, que seria o choque conhecido. Antigamente, nos manicômios, pessoal que fumou maconha uma vez, pessoal que, sei lá, tem uma psicose levíssima, todos eles iam tomar choque. Isso era um absurdo. Porém, o ECT, ele tem efetividade. Hoje, tem um estado na esquizofrenia, que é o estado catatônico, onde o paciente para de reverberar qualquer resposta verbal, ele para de... ele fica totalmente dependente. Seria até legal depois vocês procurarem, né, alguns vídeos de pacientes catatônicos, porque ele, basicamente, se você move ele, ele se move, se levanta o braço, ele mantém o braço levantado. É bem triste, a pessoa, ela perde completamente a funcionalidade. Nesses casos, o ECT, ele ainda é recomendado, e ele tem uma recuperação muito grande, assim, geralmente depois de, eu não vou saber o número de sessões, né, isso daí é mais com os médicos, mas depois, se eu não me engano, de umas 10 sessões, o paciente já começa a emitir resposta verbal novamente, ele já começa a ter algumas iniciativas de algumas coisas, enfim. O tratamento da esquizofrenia tem muitas áreas, né, é uma frente muito grande. Apesar de não ter cura, o recovery é possível.
Existem níveis diferentes de esquizofrenia, intensidades diferentes?
Essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque, assim, existem. Mas existem, porque a esquizofrenia, ela é diferente para cada paciente. Um exercício legal da gente fazer é assim: imagina, você está do nada... e começa a ouvir uma voz mandando em você para você fazer alguma coisa ou começar a te diminuir de alguma forma. Isso vai gerar respostas emocionais em você que, dependendo do seu repertório, você vai lidar de maneiras diferentes. Então, quando a doença aparece para o indivíduo, dependendo do repertório que ele teve, ela vai acometer menos ou mais. Pessoas que vão ter um predomínio de sintomas negativos, outras vão ter um predomínio de sintomas positivos, outras vão ter predomínio de desorganização. Isso já foi até tido como nomenclatura de ter esquizofrenia hebefrênica, paranoide, enfim. Mas hoje em dia a gente tende a não usar muito essa nomenclatura, pelo menos eu vejo que, inclusive, os médicos, eles até se policiam para não usar muito essa nomenclatura, porque tem que ser estudado caso a caso, você tem que fazer um acompanhamento individual, e a partir desse acompanhamento individual, você tem que ver como que os sintomas estão afetando a vida desse indivíduo.
Já falamos bastante sobre vários aspectos da esquizofrenia, então, de modo geral, como você definiria o que é esquizofrenia?
Essa cada vez ficando mais difícil, certeza. Bom, a esquizofrenia é uma doença do neurodesenvolvimento que tem o primeiro episódio psicótico geralmente no final da adolescência ou início da idade adulta. Ela é uma doença mental grave. Dentro da esquizofrenia, você vai ver que o indivíduo vai apresentar delírios, alucinações, desorganização do pensamento, desorganização do comportamento. Mas é uma doença que, apesar de grave, hoje em dia a gente já sabe bastante coisa e tem muito tratamento para ser feito para ajudar a vida dos pacientes.
Certo. Então, conversando com outras pessoas que são de fora do meio acadêmico, elas comentaram que a esquizofrenia ainda é uma doença envolta em muitos tabus, o público em geral ainda sabe pouco sobre isso, e gera alguns preconceitos, por exemplo, às vezes achando que os pacientes com esquizofrenia sempre vão ficar mais violentos, mais agressivos. E como as pesquisas sobre o tema podem ajudar nesse cenário, contribuir de algum jeito para melhorar essa situação?
A pergunta é fundamental, Catarina. Ela é muito, muito importante mesmo. Repara que durante toda a nossa conversa aqui, em nenhum momento eu mencionei agressividade. Agressividade não é um comportamento característico de uma pessoa com esquizofrenia. Ela pode surgir, mas não existe nenhuma evidência de que pessoas com esquizofrenia esboçam um comportamento mais agressivo do que pessoas normais, pessoas de desenvolvimento típico. Então, é claro que quando uma pessoa com esquizofrenia comete um crime, geralmente a motivação desse crime vai ser bizarra, porque vai estar dentro do contexto dela. E geralmente, pelo conteúdo todo ser bizarro, ele é noticiado, ele é, enfim, discutido, as pessoas têm interesse, gera esse tabu que você estava dizendo. Mas o que acontece é que a maioria dos crimes, quase a totalidade deles é feito por pessoas não esquizofrênicas, pessoas sem esquizofrenia. É um tabu, realmente, as pessoas não conhecerem a doença e verem um comportamento, por exemplo, agitado de um paciente com esquizofrenia, inferem que ele é agressivo, mas na maioria das vezes é bem o contrário. Eles são pessoas muito amáveis, que estão muito dispostas a colaborar com o tratamento. Esse mito que foi levantado, principalmente por personagens em novelas, enfim. Né? Quando vem um personagem na novela que tem esquizofrenia, não pode mostrar ele tendo uma vida normal, ele fazendo mestrado, ele, sei lá, sendo engenheiro. Colocam ele como paciente que ou é agressivo ou dá algum problema para a família. Isso, para o desenvolvimento de um estigma, é péssimo. Inclusive, a gente lá no laboratório faz algumas palestras, né, alguns simpósios, onde a gente tenta deixar isso bem claro. Inclusive, a ideia de não estigmatizar o paciente com esquizofrenia, inclusive em obras como filmes, novelas, porque, enfim, são pessoas como a gente.
Então, aqui, seguindo as perguntas, para quem conhece ou convive com algum paciente, você tem alguma sugestão de como podemos fazer para incluí-los mais, para diminuir um pouco esse preconceito, seja na escola, no trabalho, na comunidade?
Primeira coisa, buscar tratamento, né? Então, buscar um acompanhamento profissional e numa equipe. É claro que, às vezes, a pessoa não tem recurso financeiro para ir atrás de profissionais de ponta, mas a gente tem o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que realmente ajuda bastante as pessoas a terem acesso a serviços de qualidade. O PROESC, ele é um ambulatório, por exemplo, do CAISME, que é o Hospital Psiquiátrico da Unifesp, fica na região da Vila Mariana. Ele tem um pronto-socorro e um acompanhamento ambulatorial, então, se alguém tiver algum familiar e tiver dúvidas sobre o local, o CAISME, estiver, né, no meio de uma crise, por exemplo, o CAISME é uma opção. Mas se eu pudesse realmente dar uma dica, seria de tentar entender a doença. Porque quando se fecha achando que a responsabilidade vai ser toda dos profissionais para o tratamento e desenvolvimento dessa pessoa, fecha possibilidades para que ela tenha um desenvolvimento familiar. Às vezes, até para pacientes que são da nossa família, a gente tem esse estigma, né? Então, ir atrás do acompanhamento sem esperar ficar muito grave, sem esperar desencadear algum surto muito, muito bizarro, é fundamental ir atrás de acompanhamento.
Então podemos ir por encerramento. Se tiver alguma mensagem final que queira falar sobre esquizofrenia no geral, sobre as pesquisas na área, para quem estiver nos ouvindo.
Bom, você achou interessante a doença, achou interessante o que foi dito aqui hoje, é procurar entender a ciência, né? Entender como a ciência é feita, como são desenvolvidas pesquisas. Eu acho que no Brasil a gente tem muita cultura de que o cientista é inacessível, que é uma pessoa que não vai conseguir conversar, porque, enfim, são conhecimentos muito fora da realidade. Mas é bem o contrário, a gente tem... Cada vez mais eu vejo a importância da comunicação científica e desmistificar de como é feita uma pesquisa científica é muito importante. Então, é saber desde o ensino médio que a pesquisa ela é feita a partir de um teste de hipótese, a partir de uma metodologia bem descrita, tentar entender como é feito o método científico, eu acho que já é muito, muito importante.
Se tiverem perguntas ou comentários, entrem em contato conosco pelas redes sociais. Instagram, @neurocast.ufabc. Twitter, @neurocast.ufabc. E Facebook, @neurocast.ufabc.